programa Ponto de Vista.
Retornamos para o nosso último bloco do programa Ponto de Vista. Agradecemos a você que nos acompanha sempre, todos os dias, quando passo pela cidade, ou às vezes em outra cidade, já que a nossa programação chega a 25 municípios aqui do nosso estado. E depois também, através da Rede Mundial de Computadores, né? Minha mãe, uma hora dessa, está ouvindo lá os Cafuné do Juda, na Bahia, né? E sempre sou abordado e as pessoas agradecem pelos convidados que aqui vêm, que esclarecem tantos temas importantes sobre a fé e sobre a dimensão social também da nossa fé. Hoje estamos tratando sobre a Semana Santa, que vamos adentrar amanhã, aliás, já adentramos na liturgia de hoje à noite, a partir das 19 horas, e com os nossos convidados agora no estúdio. Nos sobrou, né? Chegaram primeiro, nos sobrou o Américo, que é doutor em filosofia e também é médico, e o diácono Vanderlei, que é diácono aqui da nossa diocese e reside e trabalha na paróquia Nossa Senhora Aparecida de Dourados. Nós estamos nos preparando para o nosso último bloco, queremos continuar dialogando aqui com os nossos amigos. Diácono, você me disse que queria voltar sobre a questão do aspecto do sofrimento, né, que é ressaltado bastante na Semana Santa. Aliás, na catedral, nós atendemos confissão na sexta-feira, né, e tivemos um mutirão de confissão. Algumas paróquias não têm tantos, e a catedral tem bastante durante todo o dia, né. A gente, tanto eu como o Padre Leão, atendemos todo dia, praticamente a semana toda, né? Exceto no domingo e na segunda, porque no domingo tem os dias da gente celebrar as missas com mais frequência, e na segunda-feira, que é o dia que o padre, para não morrer de depressão e cansaço, ele tira folga, né? Diácono. Mas na Sexta-feira Santa, o ano passado, que era o meu primeiro ano na catedral, eu quase entrei em desespero quando eu olhei que a fila dava volta lá na praça, né? E exatamente na Sexta-feira Santa, o pessoal parece que diz, é hoje, né? Ou vai hoje ou o negócio não vai mais, né?
Não vai mais.
Exato.
Então, padre, antes de falar desse assunto, só queria lembrar, nós falamos muito de família, e que hoje nós temos dois grandes retiros na cidade. O retiro das equipes de Nossa Senhora lá na IPAD.
Do setor...
Setor A.
Setor A.
E que eu até mandei umas mensagens já para esse povo, que nós estamos aqui na rádio.
E agradecer as equipes que tanto trabalharam, né?
Que tanto trabalharam ontem. Também, ontem. E eles estão lá fazendo esse retiro. E temos outro grande retiro com o Rodrigo, lá na comunidade Boquim também, hoje. Retiro para casais. Né? Que, com certeza, de uma maneira ou de outra, estão ligados também na nossa programação. Então, lembrando, quando falamos de famílias, que hoje tem aí dois grandes retiros, com muitas famílias participando desses retiros aí. Uma outra coisa, quando o senhor me dizia aqui, acho que é bom a gente ir fazendo marketing, lembrando que esse ano faz 10 anos da nossa ordenação. E eu lembrava que nós celebramos junto lá na paróquia Nossa Senhora Aparecida, na oportunidade, a sua primeira missa de sábado de aleluia.
Ah, é verdade. É. Gente do céu, agora que eu estou me lembrando. Verdade, não sabia nem onde colocava os cravos.
Ficamos. E era a primeira para o senhor, primeira para mim como diácono. Ficava nós dois lá com o folheto diácono na mão.
Você foi longe agora, hein?
Pois é. Uhum. E aqui falando agora, quando o senhor disse, me lembro, primeira Sexta-feira Santa na catedral, e me lembrei primeira. Primeiro sábado de aleluia lá na paróquia Nossa Senhora Aparecida.
Exatamente, foi lá mesmo que eu celebrei.
E nós tínhamos aí uma semana de diferença de ordenação um do outro. Então, os dois marinheiros de primeira viagem lá, naquele dia. Não me esqueço, um fato marcante, foi muito bacana aquele dia, né? Uma experiência bacana mesmo. Eu dizia em questão a dor, padre, porque também eu estou lá na minha casa, no fundo lá, naquele salãozinho, onde houve doação de muitas pessoas, e a gente está montando lá uma sala de aconselhamento pastoral e terapia, né, que é uma coisa que eu trabalho também com a terapia e também nessa área do aconselhamento. Muitas pessoas me procuram. Então, a gente vinha dizendo que a Páscoa, essa grande festa cristã, uma festa da alegria, uma festa em que as pessoas entendem que o Cristo ressuscitou, mas nós dizemos que elas procuram a Sexta-feira Santa. Por que será que procuram a Sexta-feira Santa? Porque nós temos, com certeza, um mundo carente dessa alegria, dessa esperança. As pessoas estão carentes disso. Por quê? A alegria, a esperança que o mundo dá aí fora é uma alegria e uma esperança superficial. Então, nós que trabalhamos um pouco com essa questão de aconselhamento pastoral e trabalhamos com terapia também, vocês padres nas confissões, vocês percebem que quando as pessoas os procuram, elas estão carentes disso. Pessoas que, às vezes, materialmente, elas têm muita coisa, suprem todas as suas necessidades, as questões materiais, o dinheiro, tudo isso, mas são infelizes. Então, nós temos hoje uma sociedade que vive muita ansiedade, muita angústia, muita depressão, essas doenças modernas aí, síndrome do pânico e todas as outras coisas mais. Porque o que acontece é de que elas vivem numa superficialidade e não vivem esse Cristo ressuscitado na sua vida. E por isso penso eu que elas também procuram esse dia do sofrimento, esse dia da Sexta-feira Santa. Então, lá no seu inconsciente, também nesse inconsciente coletivo, está muito mais forte essa questão da dor, porque é aquilo que elas vivem, do que propriamente a ressurreição, a alegria que deveria ser a essência. E por que não vive essa ressurreição? Porque não tem essa intimidade, não estão nessa intimidade com Deus. Se eu não estou na intimidade com Deus, eu dificilmente vou acolher Jesus e vou fazer essa experiência do Deus Pai na minha vida. Porque sabemos que na ressurreição, na morte de Jesus na cruz, Deus assim o faz para que leve o homem a uma verdadeira perfeição e também ao homem a viver essa verdade plena, a viver essa alegria, a saborear essa amizade com Deus Pai. Então, o homem hoje, por viver nessa superficialidade, ele vive esse momento de dor. Por isso que, às vezes, até inconscientemente, ele busca aquele momento da dor, porque ele se identifica com essa dor que ele vive muito fortemente hoje. E isso a gente vê no inconsciente do homem e coletivamente também. Basta nós olharmos aquilo que tem dentro de nós. Outro dia colocaram 10 semáforos na Rua Bahia. Se pegar lá de cima, na Rua Rael Bonfacker, até no final dela, 10. Tiraram todas as lombadas eletrônicas e todas as lombadas que
estão colocando
que tem
semáforo.
Ali. Semáforo. Só que é o seguinte, vocês vão perceber de que quando a gente desce a Rua Bahia, o povo para em todas as lombadas eletrônicas e todos os quebra-mola.
Por quê? Não estão funcionando mais, né?
Não estão funcionando mais.
Mas eu passo morrendo de medo.
Pois é, porque aonde está a lombada? Ela está ainda no meu inconsciente. Ela não está mais lá fisicamente, mas está no meu inconsciente. Então, o povo vive lá no seu inconsciente esse momento muito forte de sofrimento. Por isso, ele, até mesmo inconscientemente, para ele é muito mais forte a Sexta-feira Santa do que a alegria da ressurreição. Mesmo porque ele vive na superficialidade e ele não tem essa intimidade com Jesus. Se tivesse intimidade, é lógico que a alegria ia ser muito maior do que o momento de sofrimento.
Américo, agora, toda quaresma é período de penitência, né? A igreja, por exemplo, só pede que a gente se abstenha mesmo de carne vermelha na quarta de cinza e na Sexta-feira Santa. Antigamente era toda quarta, toda sexta. Minha mãe come ainda feijão e arroz e farinha puro, sem carne, sem nada, toda quarta e toda sexta. Porque está no inconsciente dela, viu, Diácono? Não saiu, né? Mas a gente percebe outras formas de renúncia muito modernas hoje. Eu tenho acompanhado, assim, casais, né? Um me disse assim, olha, padre, nós estamos fazendo missa diária, né? São de missa dominical, mas estamos missa diária durante todo o período da quaresma. Mas não tem sido um peso, tem sido uma alegria, né? Para muitos poderia ter sido um peso. Outros resolveram, assim, daquilo que deixaram de gastar, né? fazer algo pelo próximo. Você acha que há uma consciência agora de uma... Que antigamente até se martirizar, né? No sentido de bater, de tirar sangue, né? Como ainda existe em alguns lugares no interior de Minas Gerais, no interior do Nordeste, pessoas que usam, né, coisas para bater nas costas, arrancar sangue ainda, né? Esse tipo de penitência moderna, né? Como é que você observa isso? Um jeito diferente de levar, né, de levar esta reflexão para as famílias hoje?
Eu observo isso como, na verdade, o sacrifício como um objeto de amor, né? Então, se Deus é amor, Deus jamais estaria a favor do nosso autoflagelo, se machucando ou fazendo aí essas penitências aonde castigamos o nosso corpo, né? Nosso corpo físico. Eu sou totalmente a favor, né? E indico que esse sacrifício seja feito sempre em prol do nosso semelhante. Porque viver a quaresma, viver a Semana Santa, é evidentemente viver o amor, né? O amor de um Cristo e o amor de um Deus que entrega a sua vida, né? Pela humanidade, por todos os cristãos. Então eu acredito sim que é necessário a gente fazer os nossos sacrifícios, fazer as nossas penitências, mas que seja sempre assim em prol de alguém. Eu me lembro muito bem quando era pequeno, né? E o meu pai não era português, assim, muito católico, e na Semana Santa, principalmente na sexta-feira, não tínhamos carne, mas tínhamos uma bacalhoada deliciosa. Então eu ficava pensando assim, que a sexta-feira era até melhor do que os outros dias, que tinha aí um franguinho, um pedacinho de um bife. Então não adianta muito a gente pegar e substituir uma coisa por uma outra melhor, né? Só porque é peixe, não é carne. Eu acho que viver esse sacrifício tem que ser quando eu tiro de mim e dou para o outro, né? Então, eu vou fazer na quaresma o sacrifício de não comer carne. Então, o dinheiro que eu gasto com aquela carne, eu posso comprar alimento para uma outra pessoa, para aquele que passa fome. Então, eu acho que o autoflagelo não é algo de Deus, assim. Eu não penso que Deus queira que nós nos autoflagelemos ou nos castiguemos dessa forma assim brutal, não. O Deus de amor, ele quer realmente que nós vivemos o amor. E viver o amor é dar a vida pelo nosso próximo. E esse dar a vida não é dar a vida existencial, é óbvio. É dar a vida, seja o nosso tempo, aquilo que nós temos de bom, né? Então, visitar um doente, visitar um idoso, um sorriso, são coisas tão simples, né? Ontem o Dom Rodovino dizia que existe, o Deus é um Deus simples, é simples de compreender, né? Aliás, Dom Rodovino, não, o senhor mesmo, padre, na sua reflexão da missa, disse também ontem que nós é que somos os complicados, né? Nós que somos os complexos. Deus é simples, e a forma de amor que Deus espera de nós é uma maneira simples, é através de um sorriso, de um gesto, sempre em prol do outro. Nunca, nunca, eu acredito que Deus não queira de forma nenhuma que nós nos auto castiguemos ou autoflagelo, coisas do tipo, não, né? Isso acho que já passou, já foi parte do passado. Hoje nós temos que pensar na seguinte forma: temos que viver sim um momento de sacrifício, desde que esse sacrifício seja em prol do nosso próximo. É assim que a gente ama. Amar o próximo significa nos doar. Aquilo que hoje é meu, eu participo e entrego para o outro.
Muito bem. Gostaria de mandar um abraço para Joana Sturte, que é nossa amiga, para Maiara Campos, para Leidiane Salomão e para Sandra Siqueira, lá de Taubaté, que está nos escutando também. É, sobre a Semana Santa, gostaria de destacar algumas coisas, né? Nós então temos o Domingo de Ramos, que é a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, mas essa entrada triunfal é bom recordar que Jesus não entra no cavalo, que seria a BMW de hoje, né? Entra no Fusquinha, que é o jumento, né? Para lembrar que a conotação que Jesus dá, né, a este momento de um novo reino, porque ele é aclamado como rei, né, rei, viva o nosso rei, é algo diferente. Depois, na segunda-feira, após o Domingo de Ramos, nós recordamos a prisão de Jesus Cristo. Na terça-feira, em alguns lugares se celebra as sete dores de Nossa Senhora, da Virgem Maria, né? Portanto, também neste caminho do Calvário, a própria Virgem Maria acompanha. Na quarta-feira santa, que é o quarto dia da Semana Santa, em algumas igrejas se celebra Nosso Senhor dos Passos e Nossa Senhora das Dores. Na quinta-feira, nós temos a celebração bonita, em alguns lugares da Missa do Crisma, aquelas dioceses que são mais centrais, onde não há tanta distância. Portanto, aqui em Dourados, nós celebramos essa missa do Crisma na segunda, para que os padres possam voltar para suas paróquias e desempenhar todos os outros dias as suas funções celebrativas. Mas na quinta-feira, em algumas igrejas, se celebra isso aqui, essa missa, que também é a instituição da Eucaristia. E, junto com a instituição da Eucaristia, a tradição do lava-pés, para lembrar, né, essa dimensão do sacerdócio de Jesus, que é o sacerdócio do serviço. Neste momento, também, nós lembramos a traição de Judas Iscariotes, né, que leva Jesus à morte. Claro, ele é aquele que dá um passo, mas todos os outros o acompanharam, condenando o próprio Jesus. Depois, na sexta-feira, nós nos recordamos a morte de Jesus na solene liturgia da Paixão e Adoração da Santa Cruz. No sábado, celebramos a Vigília Pascal, né? Santo Agostinho lembrava bem, né, com palavras bonitas sobre esta vigília, a bênção do fogo novo, né, e também a entronização do Círio Pascal. E no domingo, o Domingo da Ressurreição, que é a grande festa do cristianismo. Nós gostaríamos de chamar a atenção para você que nos acompanha, que amanhã, em todas as igrejas do Brasil, nós faremos uma coleta, que é a coleta da solidariedade. E tudo isso é enviado para a CNBB, para que ela trabalhe como fruto exatamente dessa quaresma, né? Como fruto da quaresma, onde a gente quer fazer aquilo que o Américo nos reportava, fazer um sacrifício em vista do irmão. Então, são projetos sociais desenvolvidos pela igreja, que visa exatamente tirar da marginalidade muitas pessoas em situações diversas. E na Sexta-feira Santa também nós temos uma coleta que enviamos para a Terra Santa. Quem não sabe, você não sabe que na Terra Santa os cristãos são considerados cidadãos de terceira classe. Primeiro são os judeus, segundo são os muçulmanos, depois os cristãos. E boa parte dos cristãos da Terra Santa ainda tem até a luz paga pelos franciscanos, que são os custódios daquele local, né? Que administram praticamente quase todos os lugares santos em Jerusalém e na região ali da Palestina. Então, esta coleta nós enviamos para as instituições que trabalham na Terra Santa, para a promoção da paz, para a manutenção desses lugares que nos são muito caros, onde Jesus passou e onde o cristianismo realmente teve seu início. Nós agradecemos a sua participação, nos acompanhando através da Rádio Coração 95.7, neste programa Ponto de Vista. Agradecemos aqui o Dr. Américo, que está conosco passando uns dias aqui, o Diácono Vanderlei. Também mandamos um abraço para o professor Felipe Aquino e para Dom Dimas, que participaram por telefone conosco. Próximo sábado, se Deus nos permitir, nós estaremos aqui no sábado da vigília. Um grande abraço e até o próximo sábado, se Deus nos permitir.
Rádio Coração 95,7 FM.